Começa agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360, ali no público, mas está um pouco por toda a imprensa. 5 anos depois do incêndio na Notre-Dame de Paris, os principais desafios da reconstrução foram ultrapassados e já a data prevista para a reabertura apontem aí 8 de dezembro.
Deste ano?
Deste ano.
Ainda por cima é feriado, creio tudo.
Vamos todos ver.
Todos. Fez ontem 5 anos, foi no dia 15 de abril de 2019 que o incêndio devastou a Catedral Parisiense, património mundial da Unesco, e que todos os anos recebia cerca de 12 milhões de visitantes por ano. É impressionante, 12 milhões de visitantes.
É muito visitante.
Todos os anos, é muito visitante. As chamas provocaram, não sei se recordam, provavelmente sim, não é? O colapso da torre, parte do telhado.
Claro.
Desde aí que cerca de 250 empresas e centenas de artesãos, arquitetos, profissionais têm trabalhado para permitir a reabertura, que deverá contar com a presença do Papa, a convite de Emmanuel Macron, mas ao longo destes 5 anos houve muitos desafios na reconstrução de Notre-Dame. Depois do incêndio, toneladas de entulho tiveram de ser removidas com recurso a robôs, porque nenhum homem conseguia penetrar nas abóbadas. Só a fase da segurança durou mais de 2 anos devido ao risco de desabamento. Só esta etapa custou 150 milhões de euros. Só da segurança, de retirar todo o entulho. Depois, vem então a fase de reconstrução, que só começou no outono de 2021, por causa de vários atrasos, devido à pandemia de Covid-19, pois, as escavações arqueológicas. Entre os principais desafios técnicos, o responsável pelo restauro apontou as estruturas da nave, do coro e do pináculo, que foram reconstruídas de forma idêntica, em carvalho maciço, e para isso utilizaram mais de 1000 árvores de 200 anos, especialmente selecionadas nas florestas francesas. Curioso isto,
fantástico,
não é? 1000 árvores de 200 anos. Em fevereiro deste ano deu-se um dos grandes momentos desta reconstrução, o dia em que o pináculo reapareceu para todos verem. Não se sabe quanto ao certo, mas o orçamento global para esta fase deverá manter-se abaixo dos 550 milhões de euros inicialmente previstos. Não sei se lembram, mas só em donativos a Notre-Dame conseguiu 846 milhões de euros. 846 milhões.
Donativos é uma ótima ajuda.
Sim. Desses 150 vão ser utilizados para restaurar a parte exterior da catedral. No interior, a fase de limpeza e decoração está praticamente concluída. Os pavimentos em xadrez preto e branco ainda estão a ser colocados, mas quem visitar a catedral em dezembro vai dar de caras com um novo mobiliário litúrgico em bronze castanho, com 1.500 cadeiras. Os vitrais não foram danificados pelo incêndio, só tiveram de ser limpos. O grande órgão, o maior de França, resistiu ao incêndio, mas devido ao pó do chumbo, os 8 mil tubos tiveram de ser limpos e remontados. A harmonização deverá demorar mais 6 meses para restaurar a voz da Notre-Dame. A partir do próximo outono, o átrio e as vias de acesso vão então ser limpos e reestruturados, e toda a zona envolvente até 2028 vai estar rodeada de vegetação. Portanto, aquela zona ali toda à volta,
sim,
não é muito mais... Portanto,
mais menos urbanizada.
Sim, sim, muito mais urbanizada, vai ficar com mais vegetação. Ali no público, portanto, Notre-Dame, 5 anos depois, reabre, em princípio, no dia 8 de dezembro, e como imaginam, são esperados muitos, muitos milhares,
sim,
de visitantes.
Sim. Antes disso, temos os Jogos Olímpicos em Paris.
Ah, sim.
Também vai ser um desafio. Outro momento.
E um grande desafio.
E outro desafio.
Conto
do que
está a passar. Não fazes anos antes disso também?
Faço. Eu estou a pensar, claro, ali o 5 de dezembro, 8 de dezembro, vai Notre-Dame.
E disso ninguém está a falar, mas enfim.
Pois, também,
percebo. Enfim. Muito bem. Pego eu?
Sim.
Então, The Economist traz-nos aqui uma viagem ao mundo animal, ao mundo dos insetos, para nos dizer que as abelhas...
Abelhas.
As abelhas. Uhum. Vocês não reagem? Ah, é só com o microfonezinho fechado.
O
as abelhas, abalhas.
Está tudo bem.
Está tudo bem. Com
como é que é esse coelho?
Coelho, orelha, vermelho, sim.
E joelho?
Joelho.
Está certo. Obrigada,
é
Paulo.
Muito querido.
As abelhas, tal como os humanos, podem de facto preservar e tradições culturais que vão passando de geração para geração, e isso aplica-se mesmo nas realizações arquitetónicas. A Economist diz de facto que os humanos gostam de pensar que estão no topo da pirâmide quando se fala aqui de arquitetura, não é? Isso que equivale de facto a subestimar as conquistas surpreendentes dos insetos sociais. As térmitas, por exemplo, erguem ninhos que são absolutos arranha-céus para a sua dimensão.
Ou seja, qual Notre-Dame? É o que tu me queres dizer, não é?
Eu não quis ser tão direto, Carla, para não ser desagradável com a Maria João e com o tema dela, mas é basicamente isso, não é? As térmitas têm os seus arranha-céus e as abelhas criam, de facto, favos geométricos fascinantes. São verdadeiros mestres construtores no mundo dos insetos. São centenas de espécies de abelhas sem ferrão. São nativas, esta espécie que foi analisada, são nativas dos trópicos e dos subtrópicos, que tecem favos de variedade e complexidade que são absolutamente incomparáveis dentro de troncos, ocos de árvores ou outras cavidades. Um grupo de biólogos evolucionistas relata que, tal como os humanos, estas criaturas, que têm cérebro pequenino, minúsculo, como sabemos, não é? São capazes, de facto, de construir de acordo com diferentes tradições arquitetónicas que depois são transmitidas ao longo de gerações. A descoberta está publicada agora na Current Biology e, de facto, é a demonstração mais clara, dizem os cientistas, destas diferenças culturais que aparecem espontaneamente em insetos. Bom, para recolher os dados, os investigadores observaram mais de 400 colónias desta espécie. Eu não me atrevo a dizer o nome científico.
Não sei porque se diz joelho e coelho.
Da espécie de abelha sem ferrão.
Estou a meter-me contigo.
A sério.
Acho muito engraçado. Dizeres corretamente. Pois, e nós dizemos joelho, coelho, abelha.
Os lisboetas têm a mania que eles é que falam o português correto, não é?
Manis.
Mas os de Coimbra é que dizem claro é que é. Mas adiante. Eles observaram 400 colónias em 2022 e 2023, constataram que 95% destas colónias faziam favos construídos horizontalmente, em camadas, tipo bolo de casamento, enquanto as outras 5% adotaram uma estrutura em espiral. E nestes casos, estas tradições foram mantidas ao longo de muitas gerações de abelhas operárias nestas colónias. Depois, o que é que eles fizeram? Pegaram em abelhas e trocaram-nas de colónia.
Ah, sim.
Pegaram numas que faziam em espiral e puseram-nas nas outras em minoria. E essas, as novas que foram, passaram a fazer também em camadas tipo bolo de noiva. Isto é, não tinham a sua própria técnica, aprenderam, foram adaptaram-se à técnica da outra colónia. Eles depois também fizeram umas contas. Isto para, basicamente para aligerar. Fizeram contas sobre se havia uma forma mais eficiente de fazer, se era em espiral ou em camadas. Chegaram à conclusão que não havia uma forma mais eficiente, portanto não era nenhuma questão ali de poupança de tempo ou qualquer coisa, era mesmo a passagem da técnica de construção de geração para geração. Está publicado agora
técnica
o estudo e basicamente técnica de construção. Há algumas fotografias também na Economist, vale a pena ver, de facto aquilo são muito complexas mesmo.
Está bem abelha.
Ele teve de pensar, viste? Teve de parar.
Não, eu fiz uma pausa.
Uma pausa dramática. Mas tens de esforçar para dizer abelha.
Não me sai naturalmente. Agora faço uma pausa. O assunto que eu trago é completamente diferente e é uma leitura absolutamente envolvente. Uma entrevista no Telegraph a Salman Rushdie. Aliás, Salman Rushdie tem dado agora muitas entrevistas porque acaba de publicar um livro
publicado.
E está a contar 18 meses, passaram 18 meses do ataque em que ele esteve à beira da morte num evento literário perto de Nova Iorque. O livro chama-se Faca. E relata precisamente esse episódio. A entrevista ao Telegraph é absolutamente envolvente, acho que já usei essa palavra, é muito longa. Ele apresenta-se para esta entrevista no escritório do agente em Nova Iorque, a descrição é belíssima, com um copo de água à frente, muito bem vestido, camisa, casaco desportivo azuis, calças escuras, muito cordial. E depois começam outros detalhes, a lente preta do lado direito dos óculos, a disfarçar o facto de estar cego, ter ficado cego desse lado. Dá-lhe um ar estranho, uma cicatriz também do lado direito da face. Depois tem muitas cicatrizes pelo corpo e é o próprio que vai apontando aqui, aqui e aqui. Aponta uma para a boca, que está escondida pelo bigode, outra atrás da orelha, diz que perdeu a sensibilidade nessa zona.
Sim.
E depois, durante a entrevista, vai dizendo muitas vezes que tem sorte por estar vivo. Não tenho a certeza quantas vezes foi esfaqueado. 13 ou 14, sabe que foi durante 27 segundos, porque é o que conta os jornais, e ele diz, pode-se fazer muitos estragos em 27 segundos, temos uma faca connosco. Tive a certeza que estava a morrer, havia uma quantidade impressionante de sangue no chão, ele diz que estava no chão com uma espécie de lago de sangue à volta a sair dentro dele. Não tinha medo, era uma coisa que lhe estava a acontecer. Fala do sentimento de solidão, de tristeza por estar a morrer longe das pessoas que ama. Depois lembra-se de ter sido retirado da sala e os pormenores são, de facto, impressionantes. Tinha um helicóptero à espera, havia um bombeiro reformado que lhe estava com o polegar a pressionar uma ferida no ventre que jorrava sangue. Foi levado para o hospital, esteve 8 horas na sala de cirurgia, com vários cirurgiões a trabalhar ao mesmo tempo várias partes do corpo, o pescoço, o olho, o fígado, o abdómen, o rosto. Depois seguiu-se um ventilador, depois 7 semanas agarrado a uma cama, vários meses, conta ele, havia sempre um especialista diariamente a examinar-lhe alguma parte da anatomia. Diz que ainda agora não tem a certeza que esteja 100% bem. Aliás, perdeu a sensibilidade em dois dedos da mão esquerda e diz que por isso tem dificuldades em usar o teclado do computador. Explica porque é que escreve o livro, não queria, mas fez parte da terapia. A boca ficou esquisita, não mexe o lábio inferior. Diz que a pior perda foi a visão. Uhum. Está a ser muito difícil de lidar. Diz até mais emocionalmente do que fisicamente. E termino só com um curto diálogo que ele teve com o médico. O médico disse-lhe a determinada altura que ele teve muita sorte. Ele ficou indignado, mas muita sorte como? E o médico respondeu-lhe: o homem que o atacou não fazia a mais pequena ideia de como matar um homem com uma faca. O relato é extraordinário, imagino então o livro. Está bem, no Telegraph, mas Salman Rushdie tem falado muito.
Pois tem.
Corre muito lá. Dei muito interessante, recomendo vivamente.
Sim, Telegraph.
Candidatar-me aos fundos europeus?
É fácil no Novo Banco.
Contratar um leasing?
Uhum. É rápido no Novo Banco.
Pagar aos fornecedores e receber dos clientes?
É intuitivo no Novo Banco.
Importar e exportar para outros mercados?
É simples no Novo Banco.
Se quer inovar na sua indústria, conte com o apoio do Novo Banco Empresas. Fale connosco. A diferença entre inovar e inovar mais está no Novo Banco Empresas. Juntos, fazemos o futuro. Novo Banco S.A.
Mais de 750 mil clientes já confiam na Endesa. O seu reconhecimento enquanto marca número 1 na escolha do consumidor, na categoria Energias e Serviços para Uso Doméstico, inspira-nos a fazer melhor. Agradecemos a sua preferência. Junte-se também ao número 1. Visite escolhaendesa.pt. Escolha um amanhã melhor.
Esta terça-feira, acelera para a sorte com o jackpot de 106 milhões. Euromilhões, a criar cêntricos de um dia para o outro.
Que Portugal vamos ter daqui a 10 anos? No 10º aniversário do Observador, desafiámos 52 personalidades da sociedade portuguesa para nos ajudarem a pensar o futuro. Ao longo de um ano, durante 52 semanas, vamos ouvir as opiniões e saber o que pensam os membros do Clube dos 52. Todas as segundas-feiras, depois das 9h30, na Rádio Observador. O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automobil.